Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste domingo, 28 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. A apresentação, Raimundo Lima. E eis o pensamento bíblico que escolhemos para você. Quem quiser ser grande, seja vosso servidor, e quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos 26 e 27. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa em Veneza, a fé em Jesus, o vínculo com ele nos abre para receber a seiva do amor. Apelo e oração de Francisco pelo Haiti, Ucrânia, Palestina, Israel e os Rohingyas. Papa em prisão feminina de Veneza, não isolar a dignidade, mas dar novas possibilidades. Francisco aos artistas, mulheres coprotagonistas da aventura humana. O Papa aos jovens de Veneza, ide contra a corrente, arriscai e tomai a vida em vossas mãos. Nosso enviado, o colega Túlio Fonseca, nos traz sua reportagem de Veneza. E ainda, Antônio Cardoso, na canção e a prece, nos traz Para Longe do Meu Coração. Essas e outras notícias a partir de agora. A fé em Jesus, o vínculo com ele, não aprisiona nossa liberdade, mas, ao contrário, nos abre para receber a seiva do amor de Deus, que multiplica nossa alegria, cuida de nós com o cuidado de um bom vinhateiro e faz nascer brotos, mesmo quando o solo de nossa vida se torna árido. Foi o que disse o Santo Padre na celebração da Eucaristia, centro e ápice da vida cristã, ponto alto de sua visita pastoral à Veneza, este domingo, 28 de abril, numa praça São Marcos repleta de fiéis e peregrinos, cerca de 10.500, de Veneza e das dioceses do Vêneto, norte da Itália. Somente aquele que permanece unido a Jesus dá frutos. Em sua homilia, Francisco deteve-se sobre o Evangelho deste quinto domingo do tempo pascal, que nos traz a parábola da videira. Jesus é a videira, nós somos os ramos, e Deus, o Pai misericordioso e bom, como um agricultor paciente, trabalha conosco com cuidado para que nossa vida seja repleta de frutos. É por isso que Jesus recomenda que conservemos a dádiva inestimável que é o vínculo com Ele, do qual dependem nossa vida e fecundidade.
Dunque, la metáfora della vite, mentre esprime la cura amorevole di Dio per noi, d'altra parte ci mette in guardia.
Assim, a metáfora da videira, ao mesmo tempo em que expressa o cuidado amoroso de Deus por nós, por outro lado, nos adverte, pois se rompermos esse vínculo com o Senhor, não poderemos gerar frutos de boa vida e nós mesmos corremos o risco de nos tornarmos ramos secos, que serão jogados fora. Tendo como pano de fundo a imagem usada por Jesus, continuou o pontífice, penso também na longa história que liga Veneza ao trabalho das videiras e à produção de vinho, no cuidado de tantos viticultores e nos numerosos vinhedos que surgiram nas ilhas da Lagoa e nos jardins entre as calas da cidade, e naqueles que engajaram os monges na produção de vinho para suas comunidades. Mas a metáfora que saiu do coração de Jesus também pode ser lida ao pensarmos nessa cidade construída sobre a água e reconhecida por essa singularidade como um dos lugares mais evocativos do mundo. Veneza é uma só, com as águas sobre as quais está situada e, sem o cuidado e a proteção desse ambiente natural, poderia até deixar de existir. Assim também é nossa vida. Nós também, imersos para sermos nas fontes do amor de Deus, fomos regenerados no batismo, renascemos para uma nova vida pela água e pelo Espírito Santo e fomos inseridos em Cristo como ramos na videira. Em nós flui a seiva desse amor, sem o qual nos tornamos ramos secos que não dão frutos. Francisco deteve-se sobre uma das palavras-chave dadas por Jesus aos seus apóstolos antes de concluir sua missão terrena. Trata-se da palavra permanecei, exortando os apóstolos a manter vivo o vínculo com ele, a permanecer unidos a ele como os ramos à videira.
Fratelli e sorelle, questo è ciò che conta. rimanere nel Signore, dimorare in Lui. Pensiamo a questo un minuto.
Irmãos e irmãs, isso é o que conta, permanecer no Senhor, habitar nele. E esse verbo, permanecer, não deve ser interpretado como algo estático, como se quisesse nos dizer para ficarmos parados, estacionados na passividade. Na realidade, ele nos convida a nos colocarmos em movimento, porque permanecer no Senhor significa crescer no relacionamento com Ele, dialogar com Ele, acolher Sua palavra, segui-Lo no caminho para o reino de Deus. Portanto, trata-se de colocar-nos a caminho atrás dele, de nos deixarmos provocar por seu evangelho e de nos tornarmos testemunhas de seu amor. E nós, cristãos, disse Francisco, que somos ramos unidos à videira, a videira do Deus que cuida da humanidade e criou o mundo como um jardim para que possamos florescer nele e fazê-lo florescer, como respondemos?
Restando unidos a Cristo, podremos portar os frutos do evangelho dentro da realidade que habitamos.
Permanecendo unidos a Cristo, seremos capazes de produzir os frutos do Evangelho na realidade em que vivemos. Frutos de justiça e paz, frutos de solidariedade e cuidado mútuo, escolhas de cuidado com o meio ambiente, mas também com o patrimônio humano. Precisamos que nossas comunidades cristãs, nossos bairros, nossas cidades se tornem lugares hospitaleiros, acolhedores e inclusivos. E Veneza, que sempre foi um lugar de encontro e de intercâmbio cultural, é chamada a ser um sinal de beleza acessível a todos, a começar pelos últimos, um sinal de fraternidade e de cuidado com a nossa casa comum. Veneza, terra que faz irmãos. Obrigado. Concluída a celebração eucarística, último compromisso da visita pastoral do Papa à Veneza, Francisco visitou de forma privada a Basílica de São Marcos para venerar as relíquias do Santo Evangelista, detendo-se por um breve momento em oração. Ao término da Santa Missa, celebrada na manhã deste domingo, 28 de abril, em Veneza, norte da Itália, nos agradecimentos antes da oração mariana do Regina Coeli, o Santo Padre voltou a invocar a intercessão de Nossa Senhora, pedindo pelo Haiti, cujo país caribenho passa por um momento de transição política, e pelas populações que sofrem por causa de guerras e violências, nomeadamente, pediu pela Ucrânia, Palestina e Israel, e pelo povo Rohingya.
Penso a Haiti, dove è in vigore lo stato d'emergenza e la popolazione è disperata.
Penso no Haiti, onde está em vigor um estado de emergência e a população está desesperada por causa do colapso do sistema de saúde, da escassez de alimentos e da violência que leva as pessoas a fugir. Confiemos ao Senhor os trabalhos e as decisões do novo Conselho Presidencial de Transição, que tomou posse na quinta-feira passada em Porto Príncipe, para que, com o apoio renovado da comunidade internacional, possa levar o país a alcançar a paz e a estabilidade de que tanto necessita. Penso na atormentada Ucrânia, na Palestina e em Israel, e nos Rohingyas e em tantos povos que sofrem com a guerra e a violência. Que o Deus da paz ilumine os corações para que a vontade de diálogo e reconciliação possa crescer em todos. E agora a colega Andressa Collet nos traz o Papa em prisão feminina de Veneza. Não isolar a dignidade, mas dar novas possibilidades.
A ilha de Giudecca, ao sul de Veneza, recebeu o Papa neste domingo como a primeira etapa do dia da visita pastoral do Pontífice à cidade italiana. Quis encontrá-las no início da minha visita à Veneza para lhes dizer que ocupam um lugar especial no meu coração. Logo antecipou Francisco às 80 mulheres da Casa Feminina de Detenção, um espaço de reabilitação com capacidade para 111 pessoas. Além de local de reabilitação, até 24 de novembro vira sede do Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Artes de Veneza. No discurso, o pontífice pediu para que todos vivessem este encontro não como uma visita oficial do Papa, mas um momento importante de dedicação de tempo, oração, proximidade e afeto fraterno.
É o Senhor que ci vuole insieme in questo momento. Arrivate per vie diverse, alcune molto dolorose,
É o Senhor que nos quer juntos neste momento, tendo chegado por caminhos diferentes, alguns muito dolorosos, também por causa de erros pelos quais, de várias maneiras, cada pessoa carrega feridas e cicatrizes. E Deus nos quer juntos porque sabe que cada um de nós, aqui, hoje, tem alguma coisa única para dar e receber e de que todos nós precisamos. A Penitenciária Feminina de Giudecca tem capacidade para 111 detentas, mas atualmente acolhe 80 e tem sido um espaço de reabilitação, já que algumas começaram a costurar e trabalhar na lavanderia, por exemplo. Mas a prisão é uma realidade dura e problemas como a superlotação, a carência de instalações e de recursos, os episódios de violência geram muito sofrimento, comentou o Papa em discurso, mas que também pode se tornar um lugar de renascimento moral e material, onde a dignidade de mulheres e homens não é colocada em isolamento, mas promovida através do respeito mútuo e do desenvolvimento de talentos e habilidades, talvez que ficaram adormecidos ou aprisionados pelas vicissitudes da vida, mas que podem ressurgir para o bem de todos e que merecem atenção e confiança. Por essa razão, garantiu Francisco, paradoxalmente, a permanência em uma prisão pode marcar o início de algo novo através da redescoberta de belezas inesperadas em nós e nos outros, como é o caso da prisão de Giudecca, que foi escolhida para receber uma exposição de artes da Bienal de Veneza e através da qual as próprias detentas contribuem ativamente, lembrou ainda o Papa. No pavilhão da Santa Sé, as obras de 9 artistas são dedicadas aos direitos humanos e aos mundos marginalizados, às periferias onde vivem os últimos. Todos nós temos erros a serem perdoados e feridas a serem curadas, reforçou o pontífice, exortando a renovar a partir de hoje, eu e vocês juntos, a nossa confiança no futuro. Uma mensagem de humanidade que se estende além da ilha de Giudecca, em Veneza, para se redescobrir os valores intrínsecos colhidos a partir da experiência diária vivida dentro de um cárcere.
É fundamental que anche il sistema carcerario offra ai detenuti e alle detenute strumenti e spazi di crescita.
É fundamental que, inclusive, o sistema penitenciário ofereça aos detentos e às detentas ferramentas e espaços para o crescimento humano, espiritual, cultural e profissional, criando as condições para a sua reintegração saudável. Não isolar a dignidade, mas dar novas possibilidades.
Na manhã deste domingo, o terceiro compromisso do Santo Padre em terras venezianas foi um aguardado e festivo encontro com os jovens de Veneza e das dioceses do Vêneto, diante da Basílica de Nossa Senhora da Saúde. Em seu discurso, o Papa partilhou com os presentes duas maravilhas que se destacam no homem, o olhar e o sorriso. Trata-se de grandes dons por sermos filhos amados de Deus, chamados a realizar o sonho do Senhor, testemunhar e viver a sua alegria. Esta linda experiência não pode ser compartilhada com os outros. Devemos redescobrir no Senhor a beleza que somos e nos alegrarmos, em nome de Jesus, com um Deus jovem que ama e sempre surpreende os jovens. A partir de Veneza, cidade da beleza, Francisco sugeriu 2 verbos práticos para juntos acolher a beleza humana e alimentar a sua alegria. Ambos os verbos, que têm origem materna e de movimento, animaram o coração jovem de Maria, Mãe de Deus e Nossa. Ela, para difundir a alegria do Senhor e ajudar quem precisava, levantou-se e foi visitar sua prima Isabel. Logo, levantar-se e ir. Sobre este primeiro verbo, o Papa disse:
prima de tudo, alçar-se. Alçar-se da terra, porque siamo fatti per il cielo. Alçar-se delle tristezze per trovare lo sguardo alto.
Antes de tudo, levantar-se, levantar-se do chão, porque somos feitos para o céu, levantar-se das tristezas para elevar o olhar para o alto, levantar-se para estar em pé diante da vida, não sentados no sofá, levantar-se para dizer eis-me aqui ao Senhor que acredita em nós, levantar-se para acolher o dom que somos, preciosos e insubstituíveis. Este é o primeiro passo que devemos dar de manhã ao acordar. acordarmos, levantar da cama e agradecer a Deus pelo dom da vida, que é o próprio Deus. Depois, rezar o Pai Nosso, onde a primeira palavra é a chave da alegria, Pai, que reconhecemos como filho e filha amados. Logo, somos filhos que têm um Pai no céu, por isso somos filhos do céu. Apesar da nossa luta contra uma força de gravidade negativa que nos abate, levantem-se de manhã e deixem que o Senhor os tome pela mão. Ele nunca decepciona quem nele confia, mas está sempre ao nosso lado e nos sorri, pronto para nos dar a mão. De fato, Francisco acrescentou.
Abre o Evangelho, guarda cosa fatto com Pietro, com Maria Maddalena, com Zaqueo, com tanti altri. Meraviglie con le loro fragilità.
Se abrirmos o Evangelho, vemos que Jesus agiu assim com Pedro, Maria Madalena, Zaqueu e tantos outros, causando maravilhas neles, porque ele sabe que somos fracos. Por isso, devemos nos levantar e permanecer em pé. Eis o segredo de tantos campeões de esportes, artistas e cientistas, alcançar suas metas com constância, mas o que mais conta na vida é a fé e o amor. Por isso, disse o Papa, é preciso perseverar juntos com os outros, mesmo quando os que nos circundam estejam apegados aos celulares, redes sociais e videogames. Daí, você deve ir contra a corrente, sem temer, arriscar e tomar a vida em suas mãos. Desligue a TV e abra o Evangelho para ir ao encontro dos outros. Claro, afirmou Francisco, não é fácil, mas é preciso ir contra a corrente, seguindo o exemplo de Veneza que diz, só remando, com perseverança, se vai longe. Aqui, após ter explicado o sentido de levantar-se, o Santo Padre falou sobre o segundo verbo, ir. Levantar-se significa aceitar-se como dom e ir significa tornar-se dom. Assim, nossa vida é um dom e somos chamados a viver como um dom. Quem se doa aos outros sai ganhando. Quantas vezes somos vítimas de tristezas inconsistentes que esgotam as nossas melhores energias? Não nos deixemos paralisar pela melancolia, mas tentemos ir ao encontro dos outros. E Francisco acrescentou.
Viviamo immersi in prodotti fatti dall'uomo, che ci fanno forse perdere lo stupore per la bellezza che ci circonda.
Vivemos imersos em produtos feitos pelo homem, que nos fazem perder o estupor diante da beleza que nos circunda. A criação nos convida a sermos criadores de beleza. Por isso, devemos deixar o mundo hipnótico das redes sociais que anestesiam a alma. Jovens, não sejam profissionais da digitação compulsiva, mas criadores de coisas novas. Enfim, o Santo Padre exortou os jovens venezianos e vênetos a imitar o estilo de Deus, que é estilo de gratuidade, que nos distancia da lógica niilista de fazer para ter ou de trabalhar só para ganhar. Sejam criativos. Criem uma sinfonia de gratuidade em um mundo que só busca o lucro. Assim vocês serão revolucionários e se dedicarão aos outros sem medo. Jovem, levante-se e tome conta da sua vida. Abra seu coração a Deus e o agradeça pela beleza que você representa. Apaixone-se pela vida e vá ao encontro dos outros. Busque, com criatividade, colorir o mundo e as estradas da vida com o Evangelho. Levante-se e vai. E agora vamos até Veneza, de onde nos fala nosso enviado, o colega Túlio Fonseca.
Uma presença inesperada, rápida, porém repleta de significados. Foi assim que muitos dos moradores de Veneza resumiram a visita do Papa Francisco na manhã deste domingo 28 de abril. O Santo Padre chegou com antecedência à cidade, o que permitiu que sua rápida viagem fosse ainda mais aproveitada. Francisco também vivenciou realidades próprias dos venezianos ao chegar à Basílica Nossa Senhora da Saúde em um barco. Aos jovens que alegres cantavam esperando o Papa, um alerta do Santo Padre sobre o uso excessivo do celular provocou a juventude para que possam dar mais importância ao encontro com o próximo. Ao atravessar a ponte rumo à Praça São Marcos, o pontífice se preparou para a celebração da missa, seguida da oração do Regina Caeli. Mas antes, saudou os fiéis que o aguardavam e os sorrisos preencheram este momento. E sem dúvida, o encontro emocionante com as detentas da penitenciária feminina de Veneza foi um momento singular durante a visita pastoral de Francisco. Quem comenta sobre a mensagem deste encontro é o cardeal José Tolentino, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Evangelização e curador do Pavilhão da Santa Sé na Bienal de Artes de Veneza. Vamos ouvir.
A mensagem é aquela que o Papa Francisco repete tantas vezes, que é colocar a pessoa humana no centro e que todos têm uma dignidade que nós precisamos abraçar. Ainda me recordo que na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa disse aos jovens: há só um momento, só um, em que podemos olhar para o outro de cima para baixo. É quando nos inclinamos para ele, para lhe dar a nossa mão e o fazer levantar. Penso que é esta a mensagem do Pavilhão da Santa Sé, onde a arte contemporânea vem ao encontro de um lugar de dor, de sofrimento, mas também um lugar de esperança, um lugar humano que é preciso habitar, que são os cárceres, as prisões. E isso dá um exemplo enorme a toda a comunidade cristã e a comunidade humana para dizer que não podemos descartar ninguém, mas temos de abraçar e dar novas oportunidades a todos. Isso eu penso que as mulheres detidas neste cárcere entendem muito bem.
De Veneza para os estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca.
E Antônio Cardoso nos traz em A Canção e a Prece para Longe do Meu Coração.
Eu canto para agradecer. Eu canto ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando meu Senhor se levantou, sua luz não mais se apagou. Porque é vontade de seu Pai que a sua luz não durma nunca mais. Aleluia. Celebremos essa Páscoa e nos levantemos. Sua vida e o seu amor agradeceremos. Cantaremos sinos de louvores. Ele é o nosso Redentor. Madalena chegou logo cedo ao túmulo de Jesus, bem de madrugada. Ainda estava escuro quando ela viu, quando ela teve a clareza de que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. As faixas de linho estavam no chão. Eles chegaram e contaram. O linho que tinha, que estava envolto no corpo de Jesus no chão. As faixas. E assim eles acreditaram no fato tão esperado, tão sonhado por todos aqueles que amam Jesus. Quem sabe um dia encontrá-lo na luz da ressurreição. Quando meu Senhor se levantou, sua luz não mais se apagou, porque é vontade do seu Pai que a sua luz não durma nunca mais. Está no meio de nós. Tudo aquilo que os amigos de Jesus aprenderam é a lição que eles têm do Mestre, para que deem testemunho de sua misericórdia, de sua paz.
E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa deste domingo. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!